Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Aleluia! Lucas capítulo 15, versículos 11 ao versículo 32. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Antes de nós lermos essa parábola, eu gostaria de relembrá-lo que títulos e versículos, eles foram colocados na sua Bíblia e na minha para facilitar a nossa maneira de ler. Isso significa que estes títulos não foram então, ou podem ser, dirigidos pelo Espírito Santo. Com essa liberdade, eu gostaria de mudar essa parábola de filho pródigo para outro nome, e eu gostaria que nós lêssemos com você tendo esse entendimento. Eu gostaria de mudar dois irmãos que não entendiam o que era ter um pai. E nessa parábola nós iremos ter um pai, iremos ter um filho que saiu de casa, e nós também temos um filho que ficou em casa. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e disse, um certo homem tinha quantos filhos? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele ou por eles a fazenda? Por eles ou por ele a fazenda? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar ovelhas ou apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, quebrando todos os protocolos daquela cultura, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Parte 2. Filho que ficou em casa. E o seu filho mais velho estava na onde? E quando veio, chegou perto da casa e ouviu músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Por favor, repita comigo: se indignou. e não queria entrar na festa. Saindo o pai, a estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, preste atenção, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes ou prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. Então, o pai disse ao filho, Igreja Comunidade Alcance de Curitiba, tu sempre estás comigo, e todas, absolutamente todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se, aleluia. Gostaria que você colocasse a tua Bíblia aí na sua cadeira, não se assente, coloca a tua Bíblia, teu iPad, teu smartphone, teu Android. Nessa noite eu não gostaria de apenas pregar para você, eu gostaria que juntos nós iremos buscar o coração de Deus, e Deus irá bradar nesse lugar. Eu gostaria que a fome, a vontade do seu espírito em ouvir a palavra de Deus, é por isso que você está aqui, arrancasse revelação desse púlpito nessa noite. Eu gostaria que o desespero seu de ouvir a voz de Deus chegasse ao coração dele, e que ele bradasse dos céus nessa noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se Deus não falar conosco nessa noite, ele continua sendo Deus. Se Deus não nos tocar nessa noite, ele continua sendo Deus. Se Deus não responder a sua oração, que talvez você está há tantos anos orando, ele continua sendo Deus. Mas quando nós chegamos perante Deus com o coração aberto e dizemos assim, Deus, nós não apenas queremos ouvir aquilo que nós, que a nossa alma anseia, mas nós queremos ouvir o teu coração. Eu não acredito que Deus fica parado e não fala nada. Ele abre o seu coração e ele começa a falar com o nosso espírito. E quando Deus fala, coisas acontecem. O mais importante nessa noite não será o que eu estarei falando. Mas o mais importante nessa noite, qual será a sua resposta mediante ao que Deus te falar? Como você colocará em prática aquilo, o que está em jogo aqui, é o que nós colocaremos em prática, mediante aquilo que Deus irá falar contigo nessa noite. Nós não podemos escolher o que a gente colhe, mas nós podemos escolher o que a gente planta. Na hora da colheita não tem mais escolha, é consequência. Mas na hora da semeadura, a gente escolhe. Então eu quero que você escolha em nome de Jesus nessa noite. Junto comigo, eu quero orar junto contigo. E eu oro para que a sua oração seja assim. Deus, fale comigo nessa noite. Use a vida do pastor Naia. Eu abro meu coração, meu espírito. Peço perdão pelos meus pecados. E faça a sua vontade nessa noite. Posso ouvir um amém? Vamos orar então, levante sua voz. Senhor, nessa noite como igreja, nós levantamos as nossas vozes, abrimos o nosso coração, a sua palavra nessa noite, Senhor. Dizemos que somos carentes, precisamos ouvir a sua voz. Não apenas precisamos, mas queremos. Não apenas queremos, mas nós te suplicamos, em nome de Jesus, fale ao nosso espírito nessa noite. Espírito Santo, você é o nosso convidado de honra. Não apenas nos assista, mas nos dirija ao coração do Pai. Passeie em nosso meio, nos leve ao trono da graça nessa noite. Senhor, nós clamamos para que o Senhor envie os teus anjos aqui nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Satanás, todo intento seu de roubar a revelação de Cristo em nosso espírito, nós te repreendemos pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. E nós damos liberdade a você, Espírito Santo de Deus. Nos dirija nessa noite. Nós sabemos que você está aqui. Portanto, nos dirija. Nos leve ao coração do Pai. Você conhece a linguagem do nosso coração. Você é o que esquadrinha os nossos corações. Você é que fala a nossa alma. Você é que fala o nosso espírito. E nós sabemos que é o nome de Jesus que tem poder. Por isso nós oramos nesse nome, rendendo graças a Ti, Deus Pai. Você que concorda, manda um beijão para Jesus. Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Em apenas alguns minutos, quero ser breve nessa noite. Eu gostaria de compartilhar, eu estaria falando sobre outra palavra hoje, e Deus colocou no meu coração para continuar ministrando essa palavra no Brasil. E eu tenho certeza, como foi pela manhã, como foi pelas 5, como será nas 19h30, Deus irá falar ao seu coração poderosamente. Deus irá falar ao meu coração poderosamente. A palavra pródigo significa, é a pessoa que se revela por um gasto ou um ato imoderado, capaz de comprometer o seu patrimônio. É considerada uma doença mental. Eu vou repetir novamente porque é a base da nossa palavra. A palavra pródigo significa, dois pontos, é a pessoa que se revela por um gasto ou um ato imoderado, capaz de comprometer a sua herança. É considerada uma doença mental. Quando eu olho para a definição dessa palavra pródigo, eu não consigo simplesmente olhar para o filho que saiu de casa, intitulado como filho pródigo, como nós conhecemos muito. Eu sou obrigado a também olhar, não somente por um gasto, mas também por um ato de um filho que estava na casa do pai por tantos anos e não estava entendendo o que era ser um filho, e não estava entendendo que era um herdeiro, e estava colocando a sua herança em comprometimento. A palavra de Deus fala que um homem tinha dois filhos. O filho mais novo chegou para o pai e disse: pai, eu quero a parte que me pertence. Então a palavra de Deus fala que o pai não repartiu somente por o filho que pediu, mas a Bíblia diz que ele repartiu para os dois filhos. Isso é muito importante, porque quando o filho mais novo sai e gasta tudo, ele volta para sua casa e ele é perdoado pelo seu pai. Naquela cultura, quando um herdeiro gastava tudo que ele tinha, e ele voltasse para a casa do pai, e ele fosse perdoado, toda a herança teria que ser dividida novamente. É por isso que o filho mais velho, quando chega do campo, e ele ouve músicas e danças, e um escravo fala assim para ele: seu irmão voltou, isso significa que o pai o perdoou. Consequentemente, ele pensa: a minha herança será dividida novamente. Então a palavra de Deus fala que ele chegou perto da casa e ele ouviu músicas e danças. Aqui a gente já vê uma primeira reação dele errada. Ele chega e pergunta para um servo: o que está acontecendo? Quem tem intimidade com o pai não faz pergunta para escravos. Quem tem intimidade com o pai vai direto ao pai e faz pergunta direto ao pai. Por mais que a sua pergunta for certa, se você fizer a sua pergunta certa para uma pessoa errada, você terá uma resposta errada. E um escravo diz: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado. E ele não quis entrar para a festa. O pai veio ter com ele: filho, o que está acontecendo? E aí ele vomita a sua alma. Ele vomita tudo aquilo que ele, por tantos anos, que está em seu coração. E ele nunca falou. Tantos anos na casa do pai, servindo ao pai. E ele nunca tinha dito. E aqui ele expressa o nível de rancor, de amargura que a sua alma se encontrava naquele momento. E ele diz assim: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca, pensa numa palavra que dá até inveja, sem nunca transgredir um sequer dos teus mandamentos. Que ele começa a expressar algo errado. Mandamentos não era somente do pai. Mandamentos não é somente para os pastores. Mandamentos não é somente para os líderes de louvor, líderes de célula. Mandamentos é para todos os filhos na casa de Deus. O mais novo até o mais velho. E ele continua: vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão, é teu filho, ele desperdiçou os teus bens, não é a minha herança. O Senhor nunca me deu um cabrito só, sequer, talvez para alegrar-me com os meus amigos na sexta-feira à noite. O pai olha para ele, e se fosse eu, teria falado assim: cabeção, você sempre está comigo. Você está me pedindo um cabrito? Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo a gente se alegrar e festejar, porque o teu irmão estava perdido e foi achado. E hoje o seu irmão se encontra na casa de Deus, na casa do Pai. Sabe o que revela esse filho mais velho? Esse filho mais velho revela que ele não tinha um entendimento do que era ser um filho. Sabe por quê? Ele tem características de escravo. Ele tem mente de escravo. Ele tem comportamento de escravo. Ele tem atitudes de escravo. Ele tem palavras de escravo. E aquilo que o nosso coração está cheio, a nossa boca não segura, ela vai falar. Filho trabalha por herança. Escravo trabalha por resultado. A pior notícia que um escravo pode receber, a pior notícia que eu e você podemos receber um dia, a pior notícia, não é nem talvez nossos filhos morrerem ou não, por favor, me entenda. A pior notícia que eu e você poderíamos receber na nossa vida é que nós já éramos dono de tudo e nós não sabíamos disso. A pior notícia que uma pessoa pode receber é que ela já era dona de tudo e serviu por tantos anos sem saber disso. A pior notícia que um crente pode receber é ele chegar perante Deus, é ele chegar perante os anjos, é ele chegar no céu, que nós iremos chegar no céu, amém? Eu, você, sua casa, serviremos ao Senhor. A pior notícia que você pode receber na eternidade é que você já era dono de tudo aqui na terra e nunca viveu com seus comportamentos crendo nisso. Que você já era dono de tudo e você não sabia disso. O escravo, ele trabalha porque ele quer alguma coisa. O filho trabalha porque ele já é dono de tudo. O escravo trabalha porque Ele quer ser vitorioso, ele quer uma bênção. O filho trabalha porque ele não quer ser abençoado simplesmente. Ele já sabe que ele é uma bênção. A diferença entre ser abençoado e ser uma bênção é que eu posso ser abençoado hoje e amanhã não. Mas se eu for uma bênção, eu sou uma bênção hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí chega segunda-feira que todo mundo ama, fala amém, glória a Deus. Você é uma bênção na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você não é simplesmente abençoado, você é uma bênção. Se tu uma bênção, é um imperativo, não é se você quer ou não quer, talvez você pode ser ou não. Se tu uma bênção, não é uma escolha, é um imperativo, é um mandamento. Escravos trabalham porque ele quer alguma coisa em troca. O filho trabalha, serve, porque ele já é dono de tudo. E esse irmão que ficou em casa, no campo. Campo aqui significa igreja. Campo aqui significa conferência. Campo aqui significa obra de Deus. Um camarada que estava há anos na casa do Pai. Um crente que jejuava, um crente que orava, um crente dizimista, um crente ofertante. Pastor, como que você sabe? Ele nunca quebrou um mandamento. Tantos anos na casa do Pai, mas com um espírito de escravo. Não sirva a Deus por obrigação, pelo amor de Deus. Sirva a Deus porque Ele já fez tudo por você e você já é dono de tudo. Não sirva a Deus porque você quer algo em troca. Tudo já é seu. Ele já conquistou tudo por você. Para os mais velhinhos na casa, quando se lembra daquela música, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito? Bom, os velhinhos vão lá comigo, é direito? É a nossa? Herança. 42 anos, eu acho, acredito que essa música tem. Revelamos a idade, amém? É nada, cantamos depois, há uns 15 anos cantamos. Quantos líderes de célula nós temos aqui nessa noite, por favor? Quantas pessoas ainda não são líderes, mas você sabe que Deus, ele te chamou e você ainda vai cuidar de pessoas. Deixa eu te ver, você ainda não é, mas você sabe que você vai ser. Não discipule por obrigação. Discipule porque você é herdeiro. Discipulado é o sinal da herança. Discipulado é quando você sabe que você não pode guardar a herança dentro de você. Então você tem que compartilhar ela com alguém. Não jejue porque você quer uma bênção. Jejue porque a bênção já é sua. Não faça campanhas, sete cabeçadas na cruz, corrente da preta, da vermelha. É tanta corrente, meu irmão, que você sai acorrentado do negócio, você não sai livre. É corrente, corrente, corrente. Eu falei, tá quebrada essa desgraça, corrente, 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 corrente. Quando vê, tá tudo correntado, cara. Não faça correntes, campanhas, seja lá o nome que você quer dar, para ser abençoado, simplesmente. A bênção é consequência do relacionamento e entendimento que você tem da sua herança, cara. Faça isso porque você é livre, e mesmo sendo livre, você escolhe amar e obedecer a Deus. Não venha para a igreja por obrigação, jovens, adolescentes que está aqui, depois corta tudo se quiser que eu estou falando, não tem problema. Não venha para a igreja porque seus pais vêm para a igreja. Venha para a igreja, fala para o seu pai e a sua mãe assim: mãe, pai, eu sou livre e mesmo assim eu quero ir para a igreja. Mesmo que você falasse, eu posso ir para o mundo, eu quero ir para a igreja. Eu quero servir a Deus porque Ele já fez tudo por mim. Deus está levantando uma geração aqui em Curitiba, eu creio nisso, que não trabalham por resultado, mas trabalham por herança. Porque filho serve por herança, mas escravo trabalha por resultado. Mas nós servimos a Deus por herança, porque nós somos herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeira de Deus. Deus não está à procura de escravos. Deus está à procura de filhos. Posso ouvir um amém? Faz de conta que você está entendendo. Segundo princípio que eu tiro da vida desse cabeção. Faço algumas vezes, não deveria fazer. Não mendigue aquilo que já te pertence. Já é seu. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer. A minha vontade era de... né? Aleluia, glória a Deus. Levante os olhos, meu filho, olha para o gado, olha para o campo, tudo que eu tenho é teu, tudo que você tem é meu. Você está comigo todos os dias, se alegre, porque chegou alguém que estava perdido, chegou na casa de Deus. Crente velho que está na igreja, quando chega um crente novo, o pastor vai dar atenção, ele fica entristecido, ele fica ferido dentro, vai converter, cara. Quem está chegando novo precisa de mais atenção. Você já está anos na casa de Deus. Vai dar frutos, meu filho. Vai dar frutos, minha filha. Vai dar atenção para outros que ainda não estão. E para de ficar falando: o pastor saiu com fulano semana passada, não saiu comigo. O pastor está dando, meu líder está dando mais atenção para aquele camarada. Herança terrena divide quando a gente tem mais gente. Herança terrena, quanto mais a gente dá, mais ela multiplica. Herança divina, quanto mais a gente quanto mais dispostos nós estamos a devolver, mais Ele vai dar. Nós estávamos no Camboja, e nós estávamos construindo a escola, e aconteceu algo lá que não acontece aqui em Curitiba, o dinheiro acabou. E, amém? Nós não sabíamos o que fazer, os amigos tinham acabado. Eu liguei desafiando algumas igrejas e eu orando, falei: meu Deus, não posso ligar mais para o Marciano, para o Paulinho, para o Luciano, para o Harold, para o Davi. Acabou, já tinha acabado a lista toda. O pessoal tinha abençoado muito. E aí eu cheguei perante Deus, parecia, ele já sabia, mas parecia que ele não sabia. Eu falei: Deus, o dinheiro acabou. E você que não sabe, a forma que nós adquirimos aquele terreno foi maravilhosa. Quando nós acabamos de comprar o terreno de 7.500 metros, o chefe da vila chegou para nós e disse assim: vocês não poderiam ter comprado esse terreno? Vocês não entendem por que foi tão barato esse terreno? E o Everson estava lá, começou a ficar preocupado. Tinha um fantasma nesse terreno, por isso que foi mais barato. E aí depois, eu pensei, cabeça de pastor, presta atenção. Terreno, fantasma, igual mais barato. Eu falei: Everson, eu só quero comprar terreno com fantasma no Camboja. E de preferência que tenha uns 2, 3 aí, para dar uns 30% a mais ainda no negócio. A gente chama o Cote, faz um negócio lá. Cote, ajuda a gente, faz um chacaramanaia, o negócio fica mais barato, a gente entra para dentro, constrói igrejas, escola e glorifica o nome de Deus. Posso ouvir um amém? E ele disse assim: nenhuma construção vai durar nesse lugar por causa desse fantasma. Meu irmão, já fiquei à vontade de pegar esse fantasma pelo chifre no próximo dia. Falei: eu vou detonar esse capeta, nós vamos jejuar, gente. Nós vamos fazer aqui 7, 14, 21 voltas nesse negócio, de frente para trás, de lado, vamos até pular de barriga nesse negócio. Mas esse fantasma vai sair daqui, em nome de Jesus. E aí nós estávamos orando, dinheiro tinha acabado. E Deus, Eu acreditava que Deus iria falar assim: meu filho, continua nessa fé, você está fazendo a minha obra, vai dar tudo certo, a provisão vai vir, você vai ver, você vai me glorificar com pulos de danças aí nessa escola. Deus disse assim para mim: não mendigue aquilo que já te pertence. Eu falei: é verdade, Senhor. Nós só iremos desfrutar daquilo que a gente entender. Se eu te der uma televisão de... agora está saindo a 5K. Nós não sabemos, não vamos saber usar. Porque a gente não tem um entendimento ainda. Então nós não iremos desfrutar do que a televisão pode nos dar. Se eu te der um programa que eu tenho no meu celular, você não vai saber usar. Para mim ele é muito útil, porque eu tenho um entendimento desse programa. Mas se eu te der ele em tuas mãos, você vai ter que estudar, porque se você não estudar, você não vai entender. E se você não entender, você não vai desfrutar. Porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende. A palavra de Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor é a minha provisão. O Senhor é minha herança. Eu comecei a orar, eu mudei a oração. Nós estamos às vezes orando a oração errada. Peça a Deus para te dar a oração certa. E eu comecei a orar assim: Deus, eu já vejo crianças saindo dessa escola, Senhor. Eu já vejo professoras, eu já vejo alunos jogando futebol, eu já vejo um culto, já vejo uma igreja, eu já vejo pessoas aqui se rendendo e cantando ao Senhor. Eu não tinha fumado nada, eu estava vendo mesmo. E eu comecei a agradecer a Deus, diante de Deus. Eu já comecei a ver as crianças enfileiradas e cantando, e já vi crianças escrevendo, e eu comecei: Senhor, eu já te agradeço pela essa escola, eu já te agradeço por essa construção, eu já te agradeço que esse fantasma vai lá para o inferno, que ele é de lá, não é desse lugar. Eu te agradeço porque ele veio para cá para ficar mais barato para nós um pouquinho. E eu comecei a agradecer a Deus. Não mendigue aquilo que já te pertence, é seu. Ele conquistou para você. De 7 bilhões de pessoas, ele conquistou para você. É seu, é direito seu. A palavra de Deus fala que o filho mais novo pegou tudo que ele tinha. E ele saiu da casa do pai. E a palavra de Deus fala que ele gastou tudo. Toda a sua herança foi desperdiçada com pornografia e prostitutas e coisas que esse mundo oferece. Sabe por quê? Que o filho pródigo que saiu de casa, sabe por que ele gastou tudo? Eu vou te dizer nessa noite. Ele gastou tudo porque ele tornou a sua herança exclusiva. Tudo aquilo que você, que Deus te dá e você torna exclusivo, isso vai morrer em tuas mãos. Algo exclusivo é: eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Tudo aquilo que Deus tem te dado, tudo aquilo que Ele tem colocado em suas mãos, seja sua casa, seja seus filhos. Sabe por que nós temos que tomar conta dos nossos filhos da melhor maneira? Porque eles não são nossos. Algo que é nosso, a gente toma de qualquer jeito, porque se a gente quebrar, é nosso. Filhos não. Filhos é a herança do Senhor. Por isso que nós temos que dar o nosso melhor. Não é nosso. Algo que é nosso, eu tomo, eu cuido. É meu. Eu faço o que eu quero. Filhos não são exclusivos. Filhos são herança do Senhor. Não falei assim pela manhã e não falei assim pela tarde. Não sei porque que Deus me coloca em meu coração para falar dessa maneira. Filhos não é seu. Filhos não é meu. Filhos é herança de Deus. E algo que não é seu, algo que não é nosso, a gente fala: pelo amor de Deus, não vai me quebrar que não é meu. É só emprestado, para que você se alegre. que depois para que você se alegre em dobro sendo avó que eu não sei o que é isso ainda, mas deve ser algo muito bom. Não preciso ficar acordando de madrugada, vou lá só brincar, glória a Deus, dar um presente. Deve ser bom pra caramba, meu. O Farley sabe de cor isso aí que eu tô falando. Pastor, se eu não tornar exclusivo, como que eu faço? O que que eu faço para não tornar a minha herança exclusiva? Entenda que você é um herdeiro escolhido e que aquilo que ele tem colocado em suas mãos é para abençoar a sua vida, a sua casa, a tua esposa e essa geração. O que ele tem colocado em suas mãos, pastor, trabalhei pra caramba, você não sabe o que você está falando. Sim, trabalhamos demais, sabendo que nós somos escolhidos, herdeiros em Deus, e tudo que ele coloca em nossas mãos não é nosso. Tudo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele. Se nós não entendermos que tudo que ele coloca em nossas mãos não é exclusivo, a herança não é exclusiva, nós somos escolhidos, Deus permitirá que você deixe de apacentar ovelhas e você comece a apacentar porcos. Esse filho que saiu de casa tinha tudo, 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 tudo. Era filho do cara. O seu nível de escassez foi tamanha que nem a comida que os porcos estavam comendo, a Bíblia fala, e não lhe deram nada. E não lhe deram nada. Ele não estava no nível nem de comer comida, a lavar, não sei se fala lavagem aqui em Curitiba também, lavagem. Ele não estava nem no nível de comer lavagem dos porcos. Olha o nível como a pessoa chega. Porque ele tornou toda a sua herança, a herança que era dele, que não era exclusiva, ele tornou exclusiva. E Deus permitiu que ele parasse de apacentar ovelhas para apacentar porcos. Meu irmão e minha irmã, se você não entender, como eu, que aquilo que ele coloca em suas mãos não é seu. Aquilo que ele coloca em suas mãos, você está cuidando para ele. Talvez Deus permitirá que você pare de apacentar ovelhas e você apacente porcos. Não porque Deus é malvado, mas para que você entenda que quanto menos você é dono, mais ele te dá. Que você entenda que quanto mais disposto você estiver a devolver, mais ele vai derramar sobre a sua vida. Eu vou falar de novo, faz de conta você está acreditando nisso, amém? Quanto mais nós estivermos dispostos a devolver, mais Deus colocará em suas mãos. E por último, queria que você se levantasse para nós orarmos. Eu gostaria de compartilhar algo para nós encerrarmos e orarmos. O Cacá chegou para mim ano passado e disse assim: pastor, sabe por que que eu aceitei Jesus? E eu falei assim: por que, Cacá, que você aceitou Jesus? Ele disse: eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Eu nunca sentei na minha mesa antes de uma refeição e agradeci a Jesus pelo pão de cada dia. Eu nunca ofertei para Jesus. Nunca dizimei para Jesus. Nunca agradeci nada para Jesus. Nunca mencionei o nome dele. Nunca tinha ouvido o nome dele. E sem fazer nada para ele, como eu faço para todos esses deuses no hinduísmo. Oferendas, sacrifícios, sempre tentando que eles me abençoem, então, se eles estiverem felizes, esses deuses, Eu nunca fiz nada para Jesus e Ele já fez tudo por mim. Ele já deu a sua vida por mim. Por isso eu aceitei Jesus e eu quero viver para o resto da minha vida servindo a esse Deus. Eu sou de Jesus, Pastor Naya. Eu sou de Jesus, Pastor Naya. Uma das coisas que nós aprendemos, tanto com o filho que ficou, como com o filho que saiu, é que Deus não está preocupado com o trabalho das suas mãos. Ele sabe e nós devemos saber que isso é consequência do propósito que Ele tem. Quando o filho que não estava entendendo nada, e quando o filho que saiu, que ficou, que não estava entendendo nada, e o que saiu, que não tinha mais nada a oferecer, então ele entendeu que mesmo sem nada a oferecer, o Pai o recebeu e o perdoou. Não somente devolveu a sua autoridade, colocou sobre os seus ombros um manto e sobre os seus pés o ide. Um dia eu e você estávamos na mesma decadência que esse filho que saiu de casa. E Deus nos aceitou pela sua misericórdia, infinita graça. E hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu gostaria de orar pela sua vida. Mas eu gostaria que você saísse daquela porta para fora e você dissesse assim: eu nunca mais quero servir a Deus por troca. Eu quero servir a Deus porque eu já sou dono de tudo. Eu não quero que a minha casa sirva a Deus por troca. Quantos homens nós temos aqui, sacerdotes do seu lar? Levanta sua mão, deixa eu te ver. O nosso desafio é apacentarmos a nossa casa. Nós somos os responsáveis por isso. Aqui a nossa esposa e os nossos filhos entendam que eles não servem a Deus por troca. Eles servem a Deus porque eles já são herdeiros. Eles já servem a Deus porque há uma herança para eles, e merecida, conquistada pela graça e com muito esforço. Eu e você somos responsáveis por isso. E as mulheres administram, porque a gente não sabe fazer nada disso. Vamos orar? Levante suas mãos para o céu, gostaria de abençoar a sua vida. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que você está aqui e nos levou ao coração do Pai. Senhor, eu quero abençoar cada mão estendida aos céus nessa noite. Eu quero abençoar cada família representada aqui, Senhor. Cada ministério, cada escola, cada faculdade, cada célula representada aqui, Senhor, abençoe, Deus. Pai, se nós recebemos a medida a qual nós entendemos, abra o nosso entendimento nessa noite para entendermos ainda mais a revelação da sua herança. Pai, nós queremos entender numa profundidade ainda maior o que é sermos herdeiros do Senhor. Pai, não trabalharemos, não iremos trabalhar por resultado, mas iremos servir por herança. Pai, nós te amamos, Deus. Nós te amamos não por aquilo que você pode nos dar, Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo que nós poderíamos pensar e imaginar. O Senhor já deu a mais. Obrigado pela sua herança, que nós fazemos parte hoje. O nosso coração é grato, em o nome de Jesus Cristo nós oramos e já te agradecemos. E você que concorda, dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.
Música.